financiamento, gestão, recursos humanos, controle social, do SUS, o Sistema Único de Saúde. Inclusive, esse tema foi discutido na 20ª Conferência Municipal de Saúde, em São Paulo, recentemente. E podemos destacar aqui alguns pontos para abordar, obviamente, com o nosso especialista, né? Mesmo com as dificuldades no Sistema Único de Saúde, esse sistema é muito importante. Sim, viável, claro, precisa ser aperfeiçoado. A questão é que 50% da população depende exclusivamente desse tipo de atendimento, não é? Em 2017, os recursos públicos para o sistema foram estimados em pouco mais de 10 bilhões, isso em 2017, cidade de São Paulo. Ao passo que a receita dos planos privados, se a gente for comparar, 21 bilhões e 200 mil reais. Vamos tentar entender de onde vêm os recursos do SUS, como é que funciona. E a gente vai conversar com o professor Mário Scheffer, que é do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Mais uma vez, bem-vindo aqui ao Jornal. Professor Mário, como vai?
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes da Rádio USP.
Obrigada por conversar conosco sobre esse tema. E vocês abordaram essa discussão recentemente, o sistema de financiamento, gestão, recursos humanos, controle social também, né? Porque pode ter a participação de cidadãos. Qual é hoje, na sua avaliação, professor, que acompanha de perto o funcionamento, qual é o principal problema? É dinheiro? É gestão? Onde é que está a dificuldade? Não sei se falha, porque o sistema funciona e atende a população, né? Com os problemas, mas atende. Então, onde é que está o ponto fraco?
Primeiro, Roxane, né, esse ano de 2019 é um ano muito importante, né, é um ano de participação social em saúde, é o ano das conferências de saúde. As conferências, elas são definidas, né, e por lei, e de tempos em tempos elas são convocadas pelos conselhos de saúde. Então, são momentos, oportunidades, né, de haver um debate mais ampliado com participação de usuários, de pacientes, de trabalhadores, né, gestores das secretarias de saúde. E recentemente tivemos, então, em São Paulo, a Conferência Municipal de Saúde, onde foi possível debater e aprofundar mais as questões relacionadas, né, ao Sistema Municipal de Saúde. Uhum. Basicamente, de fato, né, um dos maiores problemas da saúde é o financiamento, né? Por mais que possamos atribuir a melhoria da gestão, né, e consequente, né, melhor utilização dos recursos escassos, nós estamos diante, né, de também uma crise de financiamento. Estados e municípios, né, eles têm destinado já um valor bastante expressivo para a saúde, mas existe principalmente um subfinanciamento federal, né? Por lei, municípios têm que aplicar um percentual de pelo menos 15% de sua arrecadação, de sua receita na saúde. Muitos municípios, como a capital, né, cidade de São Paulo, colocam mais de 20%. Estados são obrigados a colocar 12%. E a União, né, a história do orçamento da União é uma história de diminuição, né, e de os valores, né, atribuídos para a saúde, eles têm, né, diminuído, né, ao longo do tempo. E isso vai se agravar, né, em função do ajuste fiscal, né, que já havia determinado que o recurso federal para a saúde, e o recurso federal para a saúde é muito importante, né, ele é um recurso repassado para estados e municípios para muitas ações, por exemplo, parte da atenção primária dos municípios, né, de vários municípios hoje depende de repasses federais, e o ajuste fiscal, ele congela por 20 anos os recursos da saúde, né, ao estipular que o gasto, ele vai ser realizado com base, né, no que foi aplicado no ano anterior, apenas reajustado com a inflação. Isso já trouxe uma, né, uma perspectiva de diminuição dos recursos, e agora, com a proposta do governo atual, né, de desvinculação orçamentária, né, quer dizer, acabar com a desvinculação de recursos. Porque hoje algumas políticas, né, e estamos falando da saúde, exigem um percentual mínimo de gasto.
Obrigatório.
Obrigatório. Uhum. Né, ainda que no caso federal é um percentual insuficiente e já atacado, né, com medidas recentes, como o teto dos gastos. Então, estamos diante também de uma discussão, é claro que essa é uma discussão mais nacional, mas ela terá repercussão, né, também nos municípios e nos estados, né, esse impacto, uhum, né, de possibilidade de desvincular os recursos, e os gestores ficariam livres, então poderiam não aplicar, né, o mínimo necessário para a saúde. Mas o orçamento não é o principal problema, né? Nós temos também que discutir a maneira como os recursos públicos e privados, eles circulam e eles são utilizados no sistema de saúde.
Sim, porque então, se você tem uma limitação de verba, você tem que melhor utilizar essa verba. E aí também tem muita... A estrutura é engessada?
Não, sim, nós temos problemas hoje de organização, né, do serviço de saúde, nós temos, né, problemas de gestão do serviço, né? Mas, de novo, se não resolvermos o problema do financiamento, né, não haverá milagre de melhor gestão suficiente, né, para economizar recursos, para que o SUS cumpra todas as suas obrigações. O Brasil precisa resolver como será financiado o seu sistema de saúde, porque hoje uma parte grande do sistema público, ele é financiado por meio de tributos, né, de impostos, contribuições sociais, mas cada vez mais famílias e indivíduos pagam por saúde, comprando diretamente serviços, planos de saúde, e as empresas, né? As empresas, elas gastam, né, com planos de saúde coletivos para os seus empregados e dependentes, né? E o que ocorre no Brasil e na cidade de São Paulo, né, por conta da presença também, né, do setor privado da saúde, que é muito expressiva, o que ocorre é que nós temos hoje mais recursos privados do que recursos públicos circulando no sistema de saúde, né? E isso é uma discussão, né, que precisa ser feita. Se o Brasil irá apostar definitivamente no SUS, ampliando, né, expandindo em qualidade, né, e também em capacidade de atendimento, ou se a opção será o encolhimento do sistema público e apostar na privatização, no aumento, né, de estruturas privadas, como, por exemplo, planos de saúde baratos, clínicas populares, né? Então, essa é uma discussão importante, né? Do meu ponto de vista, não há saída para a saúde no Brasil fora do SUS, fora do Sistema Único de Saúde. O SUS tem muitos problemas, e os ouvintes, né, sabem desses problemas, já viveram na pele ou têm proximidade com isso, mas é importante que nesses 30 anos o SUS ele provou que ele é capaz de entregar saúde quando ele é adequadamente financiado e gerido. Né? Nós tivemos avanços em ampliação do acesso, né, expansão do programa Saúde da Família, né, os nossos programas de vacinação, de transplantes, né, de atendimento de AIDS, o SAMU, né, então a população precisa ter essa noção, né, de que se é verdade que nós temos, né, no Brasil, né, 25% da população, e aqui na cidade de São Paulo a metade das pessoas tem planos e seguros de saúde privados, né? Mas essas pessoas, mesmo quem tem planos, também usam o SUS o tempo todo, né? Seja nas exclusões de cobertura, porque os planos cada vez mais, né, os planos têm rede limitada, capacidade, né, de dar resposta às necessidades de saúde limitada, os planos de saúde eles têm piorado, né, a sua capacidade, né, a qualidade do seu atendimento, e também naquelas questões que só o SUS oferece, né, a vacinação, a vigilância, né, um estudo recente, uma pesquisa recente, mais recente do Ibope, né, demonstrou que na capital, na cidade de São Paulo, no último ano, 30% das pessoas que têm planos de saúde usaram o SUS. Então, o SUS ele é importante para todos.
30%?
Uhum, 30%. É. E veja, na capital, foi o que discutimos na Conferência Municipal de Saúde, na capital, o poder público, ele destina um valor importante para a saúde. Em 2017, foram 10,2 bilhões, é um orçamento importante, para a saúde. Sim. Isso, a arrecadação do município, mas na mesma cidade de São Paulo, os planos de saúde no mesmo ano, eles faturaram, eles movimentaram mais que o dobro disso, 21,2 bilhões, Então, o orçamento da saúde precisa ser visto também, olhando para o público e para o privado, e discutir um pouco, qual é a destinação sim, desse recurso. O que defendemos é maior equilíbrio. Nós precisamos deslocar.
E como é que a gente faria esse deslocamento? Era essa justamente a questão, Porque está aí é um setor, que a regulação, porque a gente tem as agências reguladoras que fiscalizam, mas a gente sabe que tem muitos problemas também, então é um setor que está ganhando muita força, como o senhor mostrou. Agora, como é que a gente realoca? Quer dizer, isso tem que ser por lei, isso tem que ser, porque a gente já tem que montar lei, a gente tem, como o senhor disse, a distribuição entre estados, municípios e União. Só para eu entender, voltar a essa questão da divisão do dinheiro, que essa é uma questão importante em várias áreas. Estados, a maior parte é por estados e municípios. E o subfinanciamento da federação é uma parte menor? Proporcionalmente, como é que é isso? Só para eu entender.
O que ocorre é que a lei determina que municípios e estados, então, têm um percentual mínimo
obrigatório.
De recursos. Uhum. Municípios é no mínimo 15% e estados no mínimo 12%. Uhum. E a União, esse percentual mínimo, ele nunca foi adequadamente determinado. Então, isso fez com que, ao longo do tempo, fosse diminuindo o recurso federal. Porque há uma divisão de responsabilidades na saúde. O governo federal ele tem a função de planejar, de criar normas, mas ele hoje é o principal financiador do SUS. Ele responde por 50% do investimento na saúde pública. E como ele repassa recursos para estados e municípios. Mas também estados e municípios, por meio de sua arrecadação própria, destinam esse mínimo legal determinado para a saúde. As prefeituras aplicam um mínimo de 15% e estados um mínimo de 12% de sua receita, além dos recursos repassados pela União.
Entendi.
Como ocorreu uma diminuição progressiva dos recursos da União para a saúde, as prefeituras têm colocado muito mais. Em média, mais de 20% dos recursos das prefeituras têm sido destinados para a saúde, assim como os estados também, muitos deles colocam mais recursos. Ou seja, não há uma possibilidade hoje, uma margem grande de estados e municípios financiarem mais o SUS do que estão financiando. Portanto, é preciso rever o financiamento federal. Nós temos que ter algum mecanismo de recomposição do financiamento federal, mas também devemos olhar para essa questão de como realocar melhor os recursos existentes. É preciso expandir o financiamento público e precisamos deslocar recursos hoje para o atendimento universal, ou seja, os serviços que atendem toda a população. É inadmissível hoje que ocorre no Brasil que existem recursos públicos, benefícios fiscais para um setor privado e filantrópico que não atende o SUS. Então, isso é algo que, concessões de renúncias fiscais, subsídios, enfim, gastos tributários, que beneficiam um setor privado, que não atende SUS. O setor privado que atende SUS, ele está inserido, né? Ele tem, né? Isso é absolutamente é aceitável e o sistema público depende do setor privado, né? Um setor privado que vende serviços, que é contratado para atender toda a população.
Uhum, compreendo.
Né? O que ocorre são distorções.
Então, né? O que o senhor está defendendo é, de um lado, a expansão do financiamento, quer dizer, assumir que isso tem que ser público, basicamente público mesmo, né? Porque a saúde é um setor fundamental para boa parte da população, e de outro, também atacar essa questão dos privilégios fiscais. É isso.
Sim,
são duas questões, então.
Sim, a questão das renúncias fiscais, ela não se limita à saúde, né? Um dado recente, né, divulgado pela Secretaria de Acompanhamento Fiscal do Governo Federal, mostrou que de 2003 a 2017, em subsídios, né, e em benefícios financeiros, em gastos tributários, né, o Brasil perdeu 4 trilhões, né, 4 trilhões de reais. Né? Então, a discussão, né, dessa, né, da renúncia, né, dos subsídios, dos benefícios, isso é uma discussão maior. Mas na saúde, né, nós temos exemplos, né, algumas aberrações fiscais, né, que foram concedidas ao longo do tempo para esses setores privados que não atendem a população. Atendem clientelas privadas de planos de saúde ou particulares. Né? Por exemplo, existe um programa federal que beneficia grandes hospitais privados na cidade de São Paulo, né, Sírio-Libanês, Einstein, HCor, Hospital Oswaldo Cruz, por exemplo. Eles obtêm renúncias previdenciárias, né, em troca de alguns, né, apoios a pesquisas e a capacitação de recursos humanos no SUS, mas deixam, né, de pagar, né, aos cofres públicos, né, um valor, né, muito importante, né, ou seja, estamos desonerando hospitais ricos, né, e com isso temos menos impostos e contribuições que poderiam
muito
beneficiar
bem.
Toda a população. Né?
Tá aí,
e a própria prefeitura aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, poucas pessoas talvez conheçam essa situação, elas dão uma isenção de ISS, né, de imposto, para os planos de saúde, a nosso ver, totalmente indevida. Né? Também ela deixa de arrecadar recursos que poderiam ser usados, inclusive, né, na rede municipal de saúde.
Isenção de ISS?
De ISS municipal.
Municipal. Né?
Isso foi durante quando o prefeito Kassab, né, ele inseriu isso, né, essa isenção, né, e isso foi seguido, né, pelos próximos prefeitos, porque são decretos municipais, né, Haddad reeditou e depois o prefeito Dória também em 2018 reeditou e manteve, né, esse benefício fiscal aos planos de saúde, né? Então, e ao longo do tempo, os planos de saúde, os hospitais privados, eles colecionam uma série de benefícios, né? E são recursos públicos, né? Diretos ou indiretos, que são utilizados não para atender toda a população, né? Mas para beneficiar negócios desses setores e atender clientelas específicas.
Ficou bastante clara a sua análise, professor. Está aí, portanto, as duas importantes sugestões, né? Expansão do financiamento do SUS associada a uma melhor gestão e, de outro lado, essa questão dos privilégios fiscais. A gente tem que entender quem é prioridade, afinal de contas, né? Nessa questão da saúde. Professor Mário Scheffer, do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP, mais uma vez contribuindo aqui sobre o assunto no Jornal da USP no ar. Obrigado pelo bate-papo com o nosso ouvinte, professor.
Eu que agradeço.
Obrigada, bom dia.